Palavra Aberta, o espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais.
Olá, o conflito preservação ambiental e ocupação humana provoca debates mundiais. O Brasil está no foco das discussões, com rica biodiversidade e grandes áreas ainda preservadas. São 7 sítios classificados pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. O primeiro a receber esse título, o Parque Nacional de Iguaçu, no Paraná, é alvo de uma disputa entre ambientalistas e a população local. O motivo é a liberação da Estrada do Colono, via de 17 quilômetros que corta o parque, fechada em 2003. O deputado Assis do Couto, do PT do Paraná, propõe a reabertura do caminho como uma estrada-parque. Olá, deputado, bem-vindo à Palavra Aberta.
Olá, obrigado.
Deputado, qual a sua proposta para a reabertura dessa estrada?
Olha, é uma proposta que evoluiu com tantas discussões, com tantos conflitos, inclusive com conflitos prejudiciais à questão da economia regional, do desenvolvimento e do próprio parque, né? Então, evoluiu que em 2010, né, depois de uma longa busca do Poder Judiciário para que houvesse uma conciliação, inclusive um desembargador foi indicado para buscar essa conciliação, ou seja, não queriam decidir sobre a liminar, né, antes que houvesse um acordo com a população regional, e se chegou à ideia de uma estrada-parque, né, uma estrada diferente do que tinha na época do primeiro fechamento, que foi em 1986, né, quando por liminar foi fechada. E esta ideia da conciliação abriria, não a estrada como era anteriormente, mas abriria uma estrada para o turismo, para a educação ambiental, para a preservação e para a ligação das duas regiões que ficaram separadas, o oeste e o sudoeste do estado. Infelizmente, o órgão ambiental, a autoridade ambiental brasileira, não abriu nem sequer o espaço para negociar esta conciliação. Aí então o TRF4, em Porto Alegre, decidiu pelo fechamento. O caso veio para o Supremo e para o STJ, onde se encontra até hoje. Foi a partir daí, acompanhando, inclusive com sugestão do próprio desembargador, olha, isso aqui não tem outro jeito a não ser um projeto de lei, né? Uma lei. Porque o órgão ambiental não abre espaço para negociação. Foi aí então que a gente apresentou o projeto com base naquilo que tínhamos construído na busca da conciliação. Uma estrada que seja apenas para turismo, para educação ambiental, não permitindo passagem de caminhão e de cargas de espécie nenhuma, nem animal nem vegetal, não permitindo abertura noturna, funcionando apenas durante o dia, com velocidade controlada, com passagem, acesso controlado, identificando pessoas e veículos que lá acessassem. Portanto, uma estrada completamente diferente do que era, e como disse o nosso querido desembargador Junqueira, que buscou a conciliação, algo para ser visto pelo Brasil e pelo mundo como exemplo de preservação e educação ambiental. Foi isso que nós colocamos no nosso projeto e apresentamos na Câmara em 2010, projeto 7.123, que depois de um processo longo de debates, criação de uma comissão especial, aprovamos na Câmara dos Deputados.
E como está o andamento do projeto nesse momento?
Projeto saiu da Câmara em novembro de 2013 e foi para o Senado, né? Creio que no Senado houve um movimento. Primeiro, 2014 era ano de Copa do Mundo, ano eleitoral. E sempre se fala, quando é ano eleitoral, se mexe com a Estrada do Colono. Então nós dissemos, 2014 nós não vamos fazer movimento para sua aprovação no Senado. E também acho que houve um movimento dos contra, né? E que são contra, mas não dizem por que são contra, né? E o projeto ficou parado durante o ano passado inteiro no Senado. Foi indicado às comissões. E o senador Requião apresentou um requerimento indicando para uma quarta comissão. E o Senado tem um regimento diferente da Câmara, então o presidente teria que chamar o processado para a mesa novamente, deliberar o requerimento do senador em plenário, para daí novamente conduzir o projeto. e por isso está parado no Senado. Agora, nesse segundo semestre de 2015, fizemos alguns movimentos, estamos tratando de movimentar e debater o projeto no Senado.
O senhor falou que existe uma resistência da autoridade ambiental. É devido à fiscalização? Existe dificuldade para cumprir para ter esse modelo de estrada-parque?
Eu creio que não, porque hoje o Parque Nacional do Iguaçu, ele é um parque com mais de 180 mil hectares. Não é um parque pequeno, é um parque grande. E a região que ainda tem mais preservação é a região que tem mais acesso das pessoas. Por isso, a preservação da biodiversidade sem uma pactuação com a população é impossível. Impossível. Portanto, a região que era a antiga Estrada do Colono está muito isolada. Em 6 meses, se encontrou mais de 50 acampamentos de caçadores dentro do Parque Nacional do Iguaçu, que caçam onça pintada para vender pele. Inclusive, a onça no lado brasileiro está em risco de extinção já. Caçam o porco do mato, que é o alimento da onça pintada, que já desde 1997 não se vê mais do lado brasileiro. Né? Então, inclusive acampamentos de caçadores sobre o leito da antiga Estrada do Colono. Se houvesse ali a Estrada do Colono como uma estrada parque, com turismo, com pessoas, não haveria caçadores. As onças, as poucas que ainda existem no Parque Nacional do Iguaçu, elas sobrevivem próximo às cataratas, fugindo dos caçadores e próximo dos turistas. Né? Então, essa ideia da preservação da biodiversidade, ela essencialmente depende das pessoas. O que existe no Parque Nacional do Iguaçu? Um conflito entre a gestão do parque e a população. Né? Até alguém já disse falou há poucos dias, o modelo de gestão do Parque Nacional do Iguaçu, ele aproxima os criminosos ambientais e afasta as pessoas de bem. Né? Porque o conflito foi muito duro. Essa estrada é uma estrada que tem história, tem cultura, está enraizada na alma das pessoas da região. É uma estrada que faz ela é pré-existente ao parque.
Deputado, o senhor falou que existe esse conflito da gestão do parque e dos defensores da abertura da estrada. A gestão está sob responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, algum órgão estadual? Como funciona hoje?
Ministério do Meio Ambiente e Instituto Chico Mendes. É quem indica o gerente do parque. E o gerente do parque administra um conjunto de profissionais concursados, alguns terceirizados, né, que, de certa forma, tomam conta do parque. Mas como o parque é grande, o Estado brasileiro não tem como manter essa fiscalização. É preciso um pacto com a população, é preciso controle social, é preciso que a população volte a ver o Parque Nacional do Iguaçu como um bem da humanidade, portanto, deles, e não algo que está ali para conflitar com eles, para atrapalhar. E o fechamento da estrada criou esse conflito, né, com a população, e o que impede a população de ajudar na preservação.
Deputado, a Unesco diz que a abertura da estrada pode colocar em risco esse patrimônio mundial. O senhor concorda?
De jeito nenhum. E por isso nós vamos fazer uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Estamos também tratando com a Comissão de Meio Ambiente do Senado, porque o projeto está para ser votado no Senado, está tramitando no Senado. Nós queremos fazer uma audiência pública, inclusive para debater um a um dos pontos do documento da Unesco. Eu posso te adiantar que o documento da Unesco, e depois de muito trabalho, nós conseguimos cópia em inglês, né, no site da Unesco, e a autoridade brasileira ainda não nos apresentou o documento em português.
Quais seriam essas preocupações da Unesco, deputado?
Olha, primeiro a Unesco começa dizendo uma coisa que não é verdade, que há um conflito entre duas cidadezinhas, uma do lado do sul do parque e outra do lado norte. Serranópolis e Capanema, ou Capanema e Serranópolis. Não é verdade, esse tema ele está impactando todo o território da região das Cataratas, toda a região oeste, com mais de 1,5 milhão de habitantes. E nós temos clareza, e precisa a Unesco, como órgão da cultura, da educação, aprofundar isto. Né? Então, esse é um primeiro problema, um erro grave da Unesco. Né? Segundo, a época da criação da estrada. Eles dizem no documento, por volta de 1954, aproximadamente, talvez, tem muitos estudos científicos né? Eu poderia citar mais de meia dúzia de estudos científicos que mostram que essa estrada começou como um caminho do Piabiru, dos índios guaranis, ainda no século 15, 16, e depois vem toda uma composição. Essa estrada ela tem uma história na região. Eles não citam nenhum estudo e acabam dizendo que ela foi criada por volta de 54, depois que foi criado o parque. Não é verdade. Inclusive, o lado argentino, a autoridade da Argentina manteve a estrada porque mostrou para a Unesco que o caminho da Argentina no Parque Nacional do Iguaçu é pré-existente ao parque. Nosso erro da autoridade brasileira, que acaba sempre a Unesco ou sendo enganada por uma informação errada, dizendo que a nossa estrada foi criada depois do parque, né? E nós queremos mostrar para a Unesco que, pelo menos, a Unesco leia os escritos, se aprofunde nos estudos científicos já existentes sobre o tema, né? Um outro aspecto que eles dizem claramente que são contra o projeto de lei, sem sequer citar um ponto de mérito do projeto. Como eu te falei, proibir caminhão de passar, proibir tráfego de noturno, controle de velocidade, tudo isso está no projeto de lei. Eles não leram o projeto ou não querem discutir o mérito do projeto. Isso é um erro. E eles agridem a instituição parlamento. E agride a Câmara e o Senado, porque nós temos autonomia de discutir um projeto. Eles deveriam vir discutir o mérito do projeto, não simplesmente dizer que são contra o projeto.
Nosso tempo está terminando, mas só para encerrar, o senhor já fez alguma articulação com o governo, já que tem uma resistência do Ministério do Meio Ambiente também para aprovação do projeto no Senado?
Nós estamos buscando isso, por isso na audiência pública queremos também trazer a antiga, extinta SRI, ainda não foi extinta, mas o ministro Bezzuini, né, que está na parte de articulação do governo. Já conversamos com o vice-presidente da República, que fez esse papel de articulação política. Estamos dialogando para que, primeiro, o governo, o executivo, não impeça a tramitação e aprovação do projeto. Segundo, é outra tarefa, é convencer sobre o mérito, a importância que tem a aprovação deste projeto para este parque e para muitos outros parques, porque nós vamos mudar a lei do SNUC, permitindo a criação de estradas-parques em outros parques que têm estrada, funcionam e trazem prejuízo aos parques. Então, nós queremos regulamentar essas estradas. E mais ainda, o Brasil, segundo estudos do PNUMA, que é uma organização das Nações Unidas, já tem mostrado que o Brasil perde quase 2 bilhões de reais por ano por manter os seus parques fechados, como verdadeiros latifúndios, muitas vezes, cercados, impedindo que a população tenha acesso. Então, o turismo no Brasil, o turismo natural, o que faz os argentinos, do lado de onde eu moro, do lado do Brasil, o que faz os argentinos? Eles aproveitam as belezas naturais, aproveitam o parque para o turismo, a geração de emprego e renda.
Deputado Assis do Couto, obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta. Palavra Aberta termina aqui. Esta e outras edições do programa você pode assistir em nosso site câmara.leg.br/palavra-aberta. Até mais.
Palavra Aberta, o espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais.